Presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela presença ao vivo em nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran. Bom dia ao... Como é que é? O Juarez, rapaz, o cara está acostumado com o Juarez, esquece o nome do homem, a Bruna e os ouvintes da Marabá.
Prefeito, um dos problemas que segue, persiste, não só aqui como em todo o estado, no país, a Covid-19. Com suas variantes e nos incomodando.
Incomodando, Hélio, contaminando muita gente, a transmissibilidade muito rápida, as pessoas... não sabe de onde vem nem para onde vai e tem que se manter atento, né? Com todos os cuidados, precisamos estar sempre ligado nisso. As medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. É higiene pessoal, é lavar as mãos, é usar máscara, é álcool gel, é distanciamento, é menos aglomeração. Mas infelizmente, com todas essas medidas, ainda assim o contágio está sendo muito grande. E essa é a grande preocupação que a gente tem, porque estamos com muitas pessoas, muitos servidores com Covid, então diminui a equipe, tu diminui o teu trabalho. As empresas também sofrem isso, porque o servidor está com Covid, acaba tendo que ficar os seus 7, 10 dias em casa, e isso traz prejuízo financeiro e preocupação principalmente com a saúde pública. Então essa é a tônica da conversa sempre, é manter todos os cuidados possíveis. Pegou? É horrível ter que ficar em casa uma semana, mas fique. Procure se manter em casa, procure não transmitir para alguém, porque essa transmissão é a que faz com que o vírus se alastre e ande muito rápido. Então o pedido para a nossa comunidade é esse: mantenham os cuidados, continuem se cuidando. Vamos tentar conter esse avanço rápido dessa variante Omicron, que eu estava lendo ontem no Zero Hora, o ministro disse que o pico da variante ainda não chegou. Então isso assusta muito, porque nós estamos aí no dia 8 de fevereiro, muitos casos de Covid, e ainda vem o ministro e diz que o pico não chegou. Então quando o pico chegar não se sabe para que lado andar. Porque graças a Deus no município nós não tivemos grandes problemas, né? Vários contaminados, mas poucas internações. Mas a gente tem ouvido e lido e visto que em vários locais tem muitos óbitos ainda. Então não podemos esquecer que continua matando e matando e matando. Então tomar todos os cuidados é a medida necessária que se faz nesse momento.
E quantos casos de doença ativa tem no município?
Fran, os números de ontem, nós estávamos com 54 casos de doença ativa e estávamos com 8 pessoas aguardando exames de RT-PCR. Os demais estão fazendo testes rápidos, mas se sabe que muitos dessas doenças ativas envolvem a família, que a gente não está considerando isso como doença ativa por não ter testado, mas se sabe que raramente se escapa. Se alguém da família pegou, tanto que os protocolos da Secretaria do Estado já preveem isso. Se alguém está, não precisa nem testar o seu familiar, porque já pode considerar. Então o número é bem maior do que esses 54 testados e anunciados aí. Porque tenho certeza que tem mais gente que está e a gente não conseguiu testar, até por carência de pessoas para fazer testes. Não se tem conseguido dar conta da demanda de pacientes que chegam com síndrome gripal na unidade de saúde. É um momento complicadíssimo, um momento que estamos com poucos profissionais médicos, então diminui o número de atendimentos. Estamos passando por uma fase muito complicada na secretaria. Há 3 semanas atrás eu estive aqui dizendo que nós tínhamos 5 médicos trabalhando na unidade básica. Hoje temos só 2. E em 3 semanas. Porque um dos profissionais foi chamado para o exército, tem que cumprir com sua obrigação no exército. Uma profissional pediu para sair do programa Mais Médicos, então estamos com menos 2 profissionais. E o outro, o terceiro profissional que não está na unidade, está tirando as suas férias. Como todo o servidor tem direito, ele já tinha programado suas férias, volta no dia 14. Então hoje nós temos 2 profissionais médicos na unidade básica. Isso dificulta muito os atendimentos, porque Tem que se priorizar o atendimento das síndromes gripais, que pode ser Covid ou pode ser uma simples influenza, mas temos todos os outros atendimentos clínicos que temos que prestar à nossa população. Então, estamos passando por umas semanas complicadíssimas nesse sentido. Estamos buscando, continuamos na busca por outros profissionais médicos para vir suprir essa necessidade. Não está fácil de encontrar. É o momento do ano mais complicado para isso, porque muitos vão para a residência, outros estão buscando preencher vaga em outros municípios que também demandam desses profissionais. Então, estamos novamente com uma deficiência na parte médica. E isso traz uma certa dificuldade e redução de atendimentos, por isso que talvez não se tenha testado muito mais pessoas e estamos com um número baixo de pessoas testadas em números oficiais. Mas a contaminação é muito rápida e a gente sabe que tem mais gente certamente que hoje ou amanhã ou na sexta-feira que se fazem os testes, iremos ter um número bem mais elevado, né? Infelizmente, nesse momento.
Algum horário especial de atendimento para as pessoas com sintomas gripais ou...
Todos os dias na parte da tarde. Nós estabelecemos o turno da tarde para atendimento de síndromes gripais, para evitar maiores contatos lá dentro da própria unidade básica. Então, de manhã, se prioriza os atendimentos clínicos de outras patologias e à tarde se prioriza as síndromes gripais. Então, se a população puder se organizar e fazer isso, vai ajudar o atendimento lá na unidade, tanto para o atendimento médico quanto para os testes.
Tivemos uma chuva nesse final de semana, isso ajudou um pouco?
Importantíssima. Veio com um certo atraso, mas nunca é tarde, uma chuva calma, uma chuva tranquila, um bom volume de chuva, passou aí de 60, 70 milímetros em algumas áreas, já tinha tido em algumas áreas algumas precipitações anteriores, e esse volume de chuva que nos fomos presenteados nesse final de semana trouxe alento em todos os sentidos, a redução daquele calorão intenso que estava, já deu uma reduzida na temperatura, agora de manhã já está uma temperatura bem amena e traz tranquilidade para nós, principalmente para o meio rural, para começar o plantio de pastagens, replantio de algumas lavouras de milho, da safrinha ainda, pensando numa possível silagem que o pessoal precisa. Enfim, a chuva veio muito bem, obrigado. Estamos retomando os trabalhos de patrulhamento e conservação das nossas estradas também, porque já trouxe uma umidade suficiente para trabalharmos. Iniciamos ontem de manhã já esse trabalho e vamos dar continuidade. Ontem também foi retomado o calçamento da Heitor Silveira, na rua Heitor Silveira, que estamos com aquela obra parada. Até em função do tempo tão seco que não tinha nem como trabalhar, é perfeitamente compreensível, mas é uma obra que está enrolando, está demorando demais pelo tamanho da obra. Mas ontem foi retomado os trabalhos, espero que em 15 dias a empresa que está contratada para executar consiga concluir aquele trabalho lá para nós liberarmos aquela rua também.
Prefeito, certamente outras obras de pavimentação devem ocorrer neste ano de 2022. Alguma previsão mais imediata?
Hélio, estamos trabalhando para isso. Como tem vários projetos em andamento e esses projetos demandam contrapartida, e toda vez que aumenta o valor da obra, aumenta a contrapartida, a gente está ainda em fase de elaboração de projetos e trabalhando dentro do orçamento. Então não vou anunciar obras que não estejam dentro desses projetos para não cometer uma gafe e depois ter que dizer que não vai ser possível executar. Como nós temos o Pavimenta, que é para pavimentação asfáltica ali da linha russa, um bom trecho da obra, ontem foi atualizado os orçamentos e mandado novamente para o Estado, aguardando a liberação da primeira etapa para poder licitar essa obra, sabe-se que se demorar um pouquinho, essa obra vai ter um aumento no custo de novo e a empresa vai ter direito a reequilíbrio e é o município que vai ter que bancar. Como todas as outras, eu estava ouvindo a Câmara ontem à noite, foi anunciado os recursos de emendas que vieram, 198 mil do FELTS, para equipamentos, 100 mil do Bioc para equipamentos, 143 mil do Jerônimo Guerg para equipamentos. Mas os 143 mil, por exemplo, que é para comprar um trator agrícola, quando nós fizemos o plano de trabalho, com 193 nós comprávamos. Hoje ele já não compra com 240. Então, já tem mais 50 mil praticamente ali de contrapartida. Então, mudam algumas decisões nossas em função disso. Para não deixar de receber os 143 mil, nós vamos ter que aportar quase 100 mil, ou talvez 100 mil de contrapartida. Que lá na época não era assim. Mas como demora, tem um trâmite legal que é moroso, isso traz consequências desagradáveis no orçamento. Então, temos planejamento, sim, de pavimentação com pedras irregulares em outras ruas, mas tenho agora que sentar de novo, colocar os números no papel para ver até onde nós temos orçamento, principalmente com todos esses problemas enfrentados. O vendaval do dia 24, né, inicialmente olhamos assim, 170 residências, não, foram mais de 300 residências atingidas. Só de telhas de 4 milímetros, deu 1.400, quase 1.500 telhas de 4 milímetros. E tem mais 2.000 telhas de 6 milímetros ainda para serem repostas nessas residências. Estamos aguardando o reconhecimento do nosso decreto de emergência do vendaval pelo Estado e a homologação pela União, para depois a Defesa Civil dizer se vai nos ajudar ou não. Nesse período, nesse hiato entre a ocorrência do evento e a liberação, é um tempo muito longo e as pessoas ficam lá com suas casas danificadas, algumas recolocam as telhas, depois tem uma burocracia muito grande e a gente não pode ressarcir essas telhas, enfim, traz transtorno de todas as ordens. A estiagem continua, apesar da chuva do final de semana, continua, estamos levando água aí para o interior da mesma forma, isso é um custo extra que não estava previsto, mas a queda da arrecadação que vai ter com a frustração da safra vai diminuir a nossa receita, então não podemos atropelar nesse momento, início de ano. Temos que ter muita serenidade na tomada de decisão para que quando chegamos em dezembro não tenhamos que estar revendo alguns pontos e não conseguir cumprir com aquilo que está planejado. Mas temos planejamento, sim, área de investimentos, temos vários projetos em andamento com o Estado, com a União, e estamos aguardando agora o Estado liberar para nós licitarmos e executar. A partir dali, sim, saberemos até que ponto poderemos investir em outras obras.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, em outras ocasiões, a gente falou sobre a licitação de um trator esteira que o recurso estava disponível, porém não tinha quem tinha para vender. Continua a novela?
Infelizmente ainda não conseguimos encontrar nenhuma das empresas fornecedoras dos tratores das marcas que gostaríamos de comprar. Não posso dizer a marca que eu vou comprar porque a licitação é aberta, é um pregão, mas nesse ponto nós temos esse recurso previsto e ele guardadinho em caixa, mas não estamos conseguindo comprar esse equipamento para nós, para o parque de máquinas, pela dificuldade de encontrar empresas dispostas a participar de um pregão e nos entregar o produto dentro de 6 meses com o mesmo preço. O problema é a oscilação de preço. A empresa não quer garantir a entrega, porque ela vai ter que demorar 6 meses para me entregar, demora 6 meses para receber. É diferente da iniciativa privada, que pode pagar antecipado. Dizer, ó, daqui a grana, fabrique um trator para mim e daqui 6 meses tu me entrega. O cara recebeu agora, e aí a diferença de preço é questão dele. Nós, o poder público não pode fazer isso. Tu licita, tem que receber o bem, conferir, para depois tu poder executar o pagamento. Então está sendo difícil de adquirir. Eu vi algumas prefeituras aí, algumas colegas conseguindo comprar alguns equipamentos. Alguns equipamentos tem no mercado. Retroescavadeira, escavadeira, são equipamentos que tem. Mas o trator de esteira é o que está sendo mais difícil de adquirir. Mas não desistimos em momento algum da ideia, continuamos trabalhando para conseguir adquirir esse equipamento que eu considero importantíssimo para o parque de máquinas do município, um trator de esteira, para abrir um pouco mais as nossas estradas, trabalhar na manutenção das nossas estradas com equipamento robusto, mais potente, que faz um trabalho diferenciado. Não tem dúvida nenhuma que ele vem para somar dentro do Parque de Máquinas.
Prefeito, para concluir, mais alguma informação importante?
Hélio, estamos trabalhando na retomada das aulas, preocupadíssimos que estamos com a pandemia, mas a previsão do dia 21 retomar as aulas presenciais, então estamos trabalhando com isso, preparando as nossas escolas, preparando o nosso transporte escolar, para que quando iniciemos as aulas tenhamos todas as condições de encaminharmos as nossas crianças com tranquilidade para as salas de aula, com nossos professores também imunizados, treinados, capacitados para trabalhar com toda essa situação que se apresenta aí, não se pode fechar os olhos. Não podemos correr o risco de estarmos abrindo as escolas dia 21 e enfrentarmos um problema de em seguida ter que fechar turmas ou fechar uma escola por um surto da pandemia dentro da escola. Então estamos trabalhando para isso, a retomada das aulas é uma questão de dias e estamos firmes nessa questão. Os demais seguem os trabalhos normais, continuamos aí na luta, se alguém souber de algum profissional médico que queira trabalhar no Iraí, estamos abertos à negociação, à conversa, encaminhamentos, enfim, porque precisamos novamente repor os profissionais que saíram para dar as condições de atendimento à nossa população. E para a nossa população aquilo, cuidados e nos ajude, é o momento de ajudar. Não é porque falta um profissional médico na unidade, porque não teve o atendimento naquele momento, que vai adiantar brigar lá com a portaria. Não vai assaltar um médico detrás do balcão. Então, tolerância de ambos os lados, a equipe está sabendo disso, tenho pedido encarecidamente para o pessoal ter paciência, explicar, justificar, ajudar as pessoas que vão lá, mas se não tiver o atendimento médico, não adianta sobrecarregar o sobreaviso. E agora vai um recado para quem usa o sobreaviso médico do hospital. São os mesmos que estão na unidade durante o dia. Se tu matar a galinha de dia, tu não vai comer ovo de noite. Se matar de noite, não come ovo de dia. Não adianta. Se o teu problema não é tão grave, tenha paciência. Agende sua consulta e seja atendido. Não seja egoísta, porque se tu tem um problema, teu vizinho pode ter um bem maior. Seja empático nesse momento, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. E se coloque no lugar do profissional médico também. Ele é um ser humano, está sobrecarregado, também tem problemas. Eu não estou defendendo eles na questão de não atender direito. Quanto a isso, se alguém não foi bem atendido, tem todo o direito de reclamar. Mas a sobrecarga leva qualquer ser humano ao estresse, então precisamos proteger os nossos profissionais médicos para nós termos o atendimento necessário. É esse o pedido que eu faço. Que tenhamos uma boa semana de trabalho.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi conversando conosco no espaço do Café com Notícias.